convidada.
Cristina Duarte é convidada de João Matos.
Temos hoje connosco como convidada a Ministra das Finanças e do Planeamento de Cabo Verde, Cristina Duarte, que se encontra atualmente aqui na Europa à procura de apoios para a sua candidatura à presidência do BAD, o Banco Africano de Desenvolvimento, cuja eleição está prevista para 28 de maio. Única mulher entre 8 candidatos, Cristina Duarte está convicta de que pode ser eleita presidente do BAD. Para começar, quais são as razões de fundo, os fundamentos desta sua candidatura à presidência do BAD?
É muito simples. Eu disse na minha plataforma, quando anunciei a minha candidatura, que a crise internacional tinha colocado sobre a mesa uma grande oportunidade para a África em termos de forma definitiva, anularmos esta lógica de gestão da pobreza. A África precisa de quebrar o círculo vicioso de gestão da pobreza. Ora, para fazer isto só com transformação estrutural. Daí que está neste momento a emergir alguma análise crítica em relação ao crescimento económico, ao Africa Rising da última década. Para atingirmos a transformação estrutural, nós temos de ter instituições. E uma delas é o BAD. O que eu me proponho, se conseguir ser eleita como presidente do Banco Africano de Desenvolvimento, é exatamente continuar a contribuir para a transformação estrutural de África, como eu fiz para a transformação estrutural de Cabo Verde.
Já vamos falar sobre Cabo Verde. Cabo Verde, um pequeno país, uma pequena economia dependente da ajuda da comunidade internacional e da diáspora. Não é sonhar demais a senhora, que é cabo-verdiana, vir a ser presidente do BAD frente a candidatos de países gigantes como a Nigéria, a Etiópia ou mesmo o Mali?
Eu acho que uma posição, ser presidente do BAD, não é uma questão de dimensão. É, acima de tudo, uma questão de credibilidade, competência e agenda. Cabo Verde, sim, é um país pequeno, insular, lusófono. Eu sou a primeira mulher. Mas a verdade é que isto até pode vir a ser considerado vantagens. Nomeadamente, o ser país pequeno garante melhor uma equidistância em relação aos blocos tradicionais.
É normal que tenha o apoio das autoridades cabo-verdianas ao mais alto nível, como o chefe de Estado ou o primeiro-ministro, mas a nível internacional, quais são os seus apoios? Que grandes instituições e personalidades internacionais estão a apoiá-la nesta sua candidatura?
Não, neste momento, como é evidente, ainda estamos no processo de mobilização de apoio. Já conto com o apoio dos países de expressão lusófona, já conto com o apoio dos países insulares, conto com o apoio de alguns países europeus e também já conto com o apoio de alguns países africanos. Como é evidente, esta candidatura tem alguma originalidade, não é? Geralmente estes processos eleitorais fazem alavancando muito compromissos políticos. Cabo Verde participa nesta competição com um discurso diferente, colocando sobre a mesa a credibilidade, colocando sobre a mesa a competência, colocando sobre a mesa a agenda, colocando sobre a mesa a ambição.
Falemos então de Cabo Verde. A senhora tem sido muito criticada na gestão do seu Ministério das Finanças, tanto pelos sindicatos como pelas empresas. Como é que nesta ordem de ideias vai ter mais sucesso à frente de uma instituição financeira como o BAD?
Temos que entender o que é que está por detrás destas críticas. Eu sou conhecida no país e começo a ser também conhecida fora como uma pessoa que implementa as reformas que são necessárias implementar exatamente para se atingir a transformação estrutural da economia, neste caso da economia cabo-verdiana. Isto tem sido, digamos, o meu diapasão. Fazer as reformas para que o Cabo Verde, agora país de rendimento médio, consolide este percurso e comece a marchar, a andar pelos seus próprios pés. Seguramente deve saber que nem todas as reformas são popularmente aceitas. Têm que ser feitas num espírito de participação, de diálogo, de transparência e objetividade, mas muitas delas, como é evidente, não são popularmente aceitas.
Mas é aí precisamente o fundo dessas críticas. Os sindicatos e as empresas dizem que a senhora não negocia, que não tem um diálogo aberto e que é mesmo arrogante nas suas negociações.
Não, eu sou firme. Eu acho que confundem firmeza com arrogância. Eu confesso que sou uma pessoa firme, sou uma pessoa de convicções, não é? Eu sou uma pessoa de paixão. Eu faço as coisas com entusiasmo. Eu envolvo. Eu sou assim. O meu DNA é assim. Quando eu, como Ministra das Finanças, não tenho receio em implementar uma reforma, pondo em cima da mesa o meu sentido de Estado e o meu servir Cabo Verde. Claro está que muitas dessas reformas não servem interesses estabelecidos, eventualmente, nomeadamente as empresas. Mas a última reforma que nós fizemos a nível da política fiscal, não é? O empresariado nacional disse-me a mim, ao Parlamento e na comunicação social, que foi uma reforma de fundo e há muito esperada pelo país.
Já devolveu ou tem estado a devolver o imposto do IUR aos trabalhadores e aos sindicatos que reclamam
isso? Exatamente. O que é que nós descobrimos em relação ao Imposto Único sobre o Rendimento? Há 3 anos descobrimos, infelizmente, que havia esquemas que davam indícios de manipulação. Eu não posso pegar de recursos públicos, pegar desses recursos públicos que pertencem ao Estado de Cabo Verde e restituí-los indevidamente a quem não os deve receber. Isto é falta de sentido de Estado. O que eu disse à sociedade civil, deem tempo para eu fazer as auditorias, recentrar a questão, colocar uma plataforma tecnológica transparente e reiniciar o processo. E
está
foi o que fizemos.
Fora.
Reiniciámos o processo de restituição do IUR e também já reiniciámos o processo de reembolso do IVA.
Agora que está a falar de dinheiro, a senhora nunca desmentiu informações que eu leio na imprensa cabo-verdiana de que deu trabalho ao seu marido como conselheiro com um salário astronómico?
Não, isso não é verdade, porque o meu marido é quadro do Programa Alimentar Mundial e ele foi para Cabo Verde no âmbito do Programa Alimentar Mundial. Como é evidente, o Programa Alimentar Mundial tem a sua grelha salarial, que é muito acima da grelha salarial da administração pública cabo-verdiana. Mas o meu marido ainda hoje é quadro do Programa Alimentar Mundial, tanto que ele não está em Cabo Verde, está em Roma.
Está nesta corrida para a presidência do BAD no momento em que tem problemas socioeconómicos por resolver em Cabo Verde, vai ter, está a ter uma série de movimentos de greve, pode estar concentrada nessas duas esferas?
Sem problemas. Eu, há dias colocaram-me esta questão. 2015 é um ano pré-eleitoral. Portanto, é um ano, eu diria, é um terreno profícuo à emergência de greves. Já começaram. Só se notar, todos os anos pré-eleitorais em Cabo Verde, o número de greves aumenta quase que na exponencial. Eu costumo dizer que isto é uma regra da democracia ocidental, não é? Não sei se é a regra 15, 16 ou 17, mas a democracia ocidental habituou-nos a que anos pré-eleitorais o movimento grevista aumente. O que está a acontecer em Cabo Verde vai ser gerido com toda a naturalidade, com toda a tranquilidade e sempre, sempre no âmbito de um grande diálogo com a sociedade que tem caracterizado a governação do PAICV.
Como mulher, estamos a comemorar o Dia da Mulher, o Dia dos Direitos da Mulher. Como é que vê esse dia?
Eu acho que chegou o momento de, no caso da mulher, e permita-me concentrar a minha resposta em termos de mulher africana, acho que chegou o momento de sairmos do discurso da igualdade e adotarmos uma prática consequente. Todos já chegámos à conclusão que não conseguiremos uma transformação estrutural de África sem uma participação ativa da mulher. A mulher representa 70% da força de trabalho na agricultura. Fala-se cada vez mais da industrialização do setor da agricultura. Fala-se cada vez mais da mercantilização dos pequenos agricultores em África. E só esta estratégia poderá permitir que a África comece a criar valor dentro das suas fronteiras. É possível equacionar esta estratégia sem equacionar a mulher. E hoje, dia 8, apesar de ser domingo, dia de descanso, deve ser um dia de reflexão nestes termos. A questão da mulher é um direito humano, mas cada vez mais trata-se de uma questão económica.
Isso quer dizer que o homem, sobretudo o homem dos diferentes poderes, tem de partilhar esses poderes com a mulher?
Tem que haver partilha de poder, mas acima de tudo, porque a partilha de poder, no fundo, é resultante de uma partilha de oportunidades. Nós, o que nós queremos é que nos deixem ceder a oportunidades em termos de acesso à terra, acesso ao financiamento, à formação, à constituição de grandes empresas em condições de igualdade. A gente quer. Depois, o poder será uma resultante.
Cristina Duarte, ministra das Finanças de Cabo Verde e candidata à presidência do BAD, era a nossa convidada. Why have you presented your candidacy for this job to be the president of the African Development Bank?
To continue contributing to the transformation in Africa. In the past 10 years, I had a great opportunity to do so for my country, Cape Verde, as Minister of Finance and Planning. I would like to keep doing, I'd like to continue contributing to the structural transformation of Africa. Africa now needs to focus on creating wealth and on ensuring that wealth stays in Africa, feeding present and future generations. I feel highly motivated to do that for Africa.
Is this your program, your great lines, the framework of your program?
No, my program is more extensive than this one. I have clear ideas regarding, for example, mobilizing African savings and international savings to accelerate the pace of infrastructure in Africa. I defend the idea to start building economic integration, not only betting on infrastructure, physical infrastructure, but institutional infrastructure. I also defend the idea that economic integration is supposed to be built not only from top to down, but from bottom to up, involving the private sector. I'm defending in my platform women's empowerment. We just discussed that in Portuguese. So my platform has a set of items and goals that I believe that are crucial for the next 10 years in terms of Africa development and the role of ADB in this Africa development.
Okay, thanks a lot, Mrs.
It's a pleasure.
Quelles sont les grandes raisons politiques et économiques de votre candidature à la présidence de l'ABAT?
Comme vous le savez, depuis 2006, je suis ministre des Finances et du Plan. J'ai eu une grande opportunité de mettre en place des réformes, de changer la gestion des finances publiques au Cap-Vert, de mettre en place des réformes économiques. Et ça veut dire de contribuer pour une transformation structurelle de l'économie capverdienne. Ce que je me propose faire comme présidente de l'ABAD, c'est de continuer à contribuer pour la transformation structurelle de l'Afrique. Ça, pour moi, l'unique manière de l'Afrique profiter la grande opportunité que la crise internationale est en train de nous donner comme Africains.
Vous venez d'un petit pays, le Cap-Vert. Est-il possible que vous soyez président de cette banque devant des grands pays comme Nigeria, Tunisie ou Tchad?
Moi, je pense que c'est possible et désirable parce que le Cap-Vert, comme un petit pays insulaire, peut garantir, ou peut mieux garantir, l'équidistance par rapport à ce qu'on appelle en Afrique les blocs traditionnels. Ça veut dire le bloc anglophone et arabophone. Maintenant, c'est le moment du Banque africaine du développement devenir une institution plus équidistante par rapport à ce bloc traditionnel.
Merci, madame. Obrigado, doutora.